Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, organizado pelos sociólogos Luiz Augusto Campos e Márcia Lima. O impacto das cotas, duas décadas de ação afirmativa no ensino superior brasileiro, é uma coletânea de 35 artigos dedicada a examinar, com base em pesquisas empíricas, os efeitos das ações afirmativas no país. O livro não trata as cotas apenas como uma regra de ingresso e investiga como sua adoção alterou a composição racial e socioeconômica das instituições, os percursos dos estudantes e o funcionamento das universidades. A Lei nº 12.711/2012 ocupa posição central no balanço, embora a obra também considere experiências anteriores e trajetórias distintas em universidades públicas, produzidos no âmbito de uma articulação nacional de pesquisadores. Os estudos combinam abordagens quantitativas e qualitativas para enfrentar questões que frequentemente aparecem no debate público quem passou a acessar a universidade. Como os cotistas desempenham suas atividades acadêmicas, quais obstáculos permanecem e que transformações institucionais decorreram da inclusão. Seu propósito é substituir generalizações por evidências, sem ocultar os limites e as demandas de aperfeiçoamento das políticas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lei de cotas como marco nacional, sem apagar a diversidade das experiências locais, um dos méritos da coletânea é situar a Lei nº 12.711/2012 como marco de nacionalização da reserva de vagas, mas evitar a falsa ideia de que a política começou de modo uniforme em todo o país. Antes da lei, universidades como o UERJ, o UNB e outras já haviam desenvolvido experiências próprias, incluindo modalidades raciais, sociais e sistemas de bonificação. Esse histórico importa porque os resultados de uma política dependem de regras de seleção, perfil regional, oferta de cursos e condições institucionais de cada rede. A legislação federal estabeleceu a reserva de metade das vagas para estudantes oriundos da escola pública e organizou subcotas relacionadas à renda, à condição étnico-racial e, posteriormente, à deficiência, respeitando a composição demográfica local. Assim, o livro permite compreender que cotas não designam uma medida simples e invariável, mas um conjunto de instrumentos de correção de desigualdades de acesso. A comparação entre instituições ajuda a avaliar efeitos sem confundir diferenças de desenho com fracasso ou sucesso absoluto. Também evidencia que a expansão nacional não eliminou a necessidade de monitoramento critérios de elegibilidade, heteroidentificação quando aplicável. Transparência de dados e revisão periódica influenciam a legitimidade e a efetividade da política. A obra, portanto, reconstrói a política como processo histórico e administrativo, não como slogan de debate. Em segundo lugar, mudança no perfil racial e social das universidades públicas brasileiras, a transformação da composição estudantil é o eixo mais visível do balanço apresentado. Os artigos mostram que as ações afirmativas ampliaram a presença de estudantes negros, pardos, indígenas, de baixa renda e egressos da rede pública em espaços que historicamente concentravam alunos brancos e de estratos sociais mais favorecidos. Esse resultado deve ser interpretado com precisão. A política não cria automaticamente igualdade de condições, mas modifica o ponto de entrada para grupos antes subrepresentados. A alteração demográfica tem relevância pública porque universidades estatais são financiadas coletivamente e formam profissionais, pesquisadores e quadros de gestão. Quando o acesso se torna mais próximo da diversidade da população, a distribuição das oportunidades educacionais tende a se tornar menos restrita. O livro também associa essa mudança a efeitos internos. Novos repertórios sociais e experiências de vida passam a estar presentes nas salas de aula, nos debates curriculares e nas agendas de pesquisa. Isso não significa que todo estudante cotista tenha a mesma trajetória ou que categorias raciais e econômicas sejam intercambiáveis. Ao contrário, a reserva para a escola pública, as faixas de renda e os recortes étnico-raciais respondem a mecanismos distintos de desigualdade. A contribuição analítica da obra está em tratar a diversificação como dado mensurável e como mudança institucional, recusando tanto a noção de que o ensino superior era neutro antes das cotas quanto a visão de que o ingresso sozinho encerra o problema da inclusão. Em terceiro lugar, desempenho acadêmico e evasão evidências contra o mito da queda de qualidade. A coletânea enfrenta uma objeção recorrente às cotas, a suposição de que estudantes admitidos por reserva de vagas reduziriam o nível acadêmico das universidades. Os estudos reunidos indicam que essa inferência não se sustenta quando se observam indicadores de desempenho durante a graduação. Ainda que cotistas possam chegar ao ensino superior trazendo desigualdades acumuladas pela educação básica. Medidas como notas obtidas ao longo do curso apontam desempenho universitário semelhante ao de não cotistas, e as taxas de evasão também tendem a ser próximas em diversas análises. A distinção entre nota de acesso e percurso acadêmico é decisiva. Exames seletivos refletem, em parte, oportunidades desiguais de preparação. Por isso, não podem ser tratados como retrato definitivo de potencial, aprendizagem ou capacidade de concluir uma formação. Ao deslocar a análise para a experiência efetiva na universidade, o livro questiona a identificação automática entre seletividade prévia e mérito. Contudo, sua conclusão não deve ser simplificada como se todos os obstáculos estivessem resolvidos. O desempenho comparável reforça a validade da política, mas torna ainda mais clara a responsabilidade das instituições por condições de ensino, acolhimento e assistência estudantil, em vez de opor inclusão e excelência. Os textos sugerem que qualidade universitária exige critérios de avaliação mais consistentes do que preconceitos sobre a origem escolar, racial ou econômica dos alunos. Em quarto lugar, permanência estudantil como condição para que o acesso se converta em formação concluída, o livro diferencia corretamente acesso de permanência. Garantir uma vaga é indispensável, mas não assegura que o estudante consiga custear moradia, alimentação, transporte, materiais, conectividade e tempo de estudo até a conclusão do curso, para muitos ingressantes de baixa renda. Especialmente aqueles que se deslocam de outras cidades ou precisam conciliar trabalho e graduação, essas condições determinam a continuidade acadêmica. Por isso, os artigos dedicados à permanência e à evasão deslocam o debate de uma pergunta limitada: quem entrou? Para uma questão mais exigente, quais recursos tornam possível concluir a formação em condições dignas? A atualização da Lei de Cotas em 2023, ao reforçar a prioridade de cotistas no acesso a auxílios de permanência, ilustra a relevância desse problema. Mas a prioridade legal não elimina restrições orçamentárias, desigualdades entre instituições ou lacunas na capacidade de atendimento. A obra também permite perceber que políticas de apoio não são favores nem compensações externas ao ensino, elas afetam diretamente frequência, dedicação, saúde e aproveitamento. Ainda necessidades que não se reduzem à renda, como combate à discriminação, rede de acolhimento e procedimentos institucionais eficazes diante de violações de direitos. O ponto central é que avaliar cotas apenas pelo número de matrículas produz um diagnóstico incompleto. A democratização do ensino superior requer indicadores de trajetória, retenção e conclusão, bem como políticas estáveis capazes de transformar a oportunidade de entrada em diploma, autonomia profissional e participação mais ampla na produção de conhecimento. Por último, transformações institucionais currículos, gestão e produção de conhecimento sob maior diversidade, além dos efeitos sobre matrículas individuais. O impacto das cotas examina como a presença de públicos mais diversos reconfigura a própria universidade. A ação afirmativa não muda automaticamente currículos ou práticas administrativas, mas cria pressões e possibilidades para que instituições antes pouco permeáveis às desigualdades raciais e sociais revejam suas prioridades. O debate pode alcançar a formulação de disciplinas, a pesquisa, a extensão, a distribuição de recursos e os mecanismos de enfrentamento ao racismo, ao machismo e a outras formas de discriminação. Nesse sentido, a obra desloca a discussão de uma lógica estreita de vagas para uma análise da cultura universitária. Novos estudantes não são apenas receptores de uma estrutura pronta. Sua presença torna mais visíveis experiências, temas e demandas que estavam subrepresentados na vida acadêmica. Isso ajuda a explicar por que os impactos das cotas podem ultrapassar o ambiente da sala de aula. alcançando a formação de profissionais e a relação da universidade com sua sociedade. Ao mesmo tempo, o livro não apresenta a diversidade como valor abstrato ou resultado automático. Instituições precisam produzir dados, criar estruturas de acompanhamento e assumir responsabilidades administrativas para que a inclusão não dependa exclusivamente da adaptação individual dos estudantes. A contribuição particular dessa abordagem é mostrar que ações afirmativas têm consequências organizacionais, elas interrogam quem a universidade atende, quais conhecimentos reconhece e como traduz o compromisso público de reduzir desigualdades em práticas concretas. Em conclusão, o impacto das cotas é indicado para estudantes, docentes, pesquisadores das áreas de educação, sociologia e políticas públicas, além de gestores universitários, formuladores de políticas e leitores que desejam discutir ação afirmativa a partir de evidências. Também é especialmente útil para quem conhece o tema, sobretudo por controvérsias midiáticas, e procura distinguir objeções genéricas de questões empiricamente verificáveis. A leitura oferece instrumentos para compreender a arquitetura da lei de cotas, a heterogeneidade das experiências institucionais e a diferença decisiva entre ampliar o ingresso e assegurar a permanência. O que diferencia a obra de introduções mais opinativas sobre o assunto é sua escala colaborativa e multidimensional. Ao reunir 35 artigos e resultados de pesquisa de um consórcio nacional, ela não se limita a defender ou rejeitar a política em termos abstratos. Examina a composição social e racial, desempenho, evasão, experiências universitárias, desenho institucional e consequências para a produção de conhecimento. Essa amplitude não elimina debates normativos, mas lhes dá uma base mais sólida. O livro se destaca ainda por combinar o reconhecimento de resultados importantes, como a diversificação do ensino superior, com atenção a problemas persistentes, sobretudo os ligados à assistência estudantil e à capacidade institucional de acolher novos públicos. Assim, seu benefício intelectual é oferecer um vocabulário mais preciso para avaliar cotas. Seu benefício prático é orientar perguntas relevantes para universidades e governos quais grupos estão sendo alcançados. Em quais condições permanecem e que políticas complementares são necessárias para que inclusão se converta em formação efetiva e duradoura. Se você quiser apoiar Luiz Augusto Campos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!